Direto ao assunto.
Futebol profissional de Mato Grosso do Sul, que já enfrenta muitas dificuldades para manter as competições, com a pandemia passou a ter mais problemas para a realização de partidas, segundo os protocolos sanitários. Como fazer para superar esse período? E também o que fazer para poder buscar o fortalecimento das equipes? E quem sabe algum clube do estado voltar a disputar a Série A, como aconteceu com o time do Cuiabá, que representará o estado de Mato Grosso na principal divisão do futebol brasileiro. Vamos direto ao assunto com o deputado Evander Vendramini sobre a realidade do futebol profissional de Mato Grosso do Sul. Deputado, o que o senhor tem acompanhado em relação à situação dos clubes e da própria federação durante esse período de pandemia aqui no nosso estado?
Eu tenho acompanhado e sempre acompanhei desde a década de 70 o nosso futebol aqui no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso integrado ainda. E a gente vem vendo que ao longo do tempo nosso futebol foi definhando, né? Hoje é um futebol decadente, né? Nós já tivemos Operário em 1977, terceiro colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje a gente não consegue estar na Série A há muitos anos, né? Desde essa época. Então, assim, precisa de estruturação. O grande problema que nós temos aqui no futebol chama-se Francisco Cesário, né? Eu sempre digo nas entrevistas, nada pessoal contra o Cesário, mas está na hora dele passar a bandeira para frente, né? Entrega o boné para alguém, eu tenho dito isso aí. Ele se perpetuou no poder de uma forma muito forte, né? E isso tem prejudicado o futebol. Para você ter uma ideia, hoje o nosso campeonato tem 10 clubes, né? Antes da pandemia, nossos estádios, com exceção lá de Corumbá, do Corumbaense, quando estava no campeonato da Série A, o público é de 50 pessoas, 100 pessoas, isso não mantém futebol nenhum, não agrada ao torcedor. Então nós precisamos reestruturar, começando pela Federação de Futebol do Mato Grosso, poder colocar gente nova, né? Eu acho que a grandeza do Cesário seria passar o comando da federação, né? Evitar um desgaste. Hoje se recebe recursos da CBF, recebe recursos do estado e não é aplicado a contento, né? E isso seria talvez até motivo de se fazer uma CPI, né? Eu tenho dito isso ao Cesário para evitar esse tipo de desgaste do nosso futebol até para a própria federação, passando por uma juventude que queira tocar futebol, que tem uma experiência profissionalizada. Cuiabá fez isso, Mato Grosso fez isso e hoje nós temos, nós não, né? Eles têm o Cuiabá na Série A.
Deputado, como que está essa questão da CPI? O senhor já propôs aí a criação dessa CPI. Como o senhor avalia a situação atual do futebol aqui do nosso estado e uma possível CPI? Porque desde os tempos que eu acompanho o futebol, o Cesário está ali liderando, né, a federação. E muita coisa acaba não sendo divulgada, às vezes algumas coisas, tipo, a eleição de presidente. É muito obscuro tudo, né, deputado?
Eu fui presidente da Liga do Esporte de Corumbá, LEC, por 3 mandatos na década de 90. Naquela época eu votei 3 vezes no Cesário. E você vê, 97, 98, já fazem 24, 25 anos e ele continua. Eu acho que tem que renovar, né? Tudo na vida não é eterno. E eu acho que o próprio Cesário deveria entender dessa forma. O que acontece hoje, o que a gente sabe, é que a federação passa a ser uma extensão, né, da vida pessoal. A pessoa vai acostumando, né? E eu tenho certeza que uma renovação faria muito bem. Eu ia propor, antes da pandemia, essa CPI, né? Faltou algumas assinaturas, mas hoje há um clima, né? A própria imprensa esportiva cobra isso. E eu tenho tentado, falei esse tempo atrás com o Alfredo Zanotti, que é um dos vice-presidentes da federação, também concorda com esse posicionamento de renovação. Se não tiver, se Deus quiser, assim que terminar essa pandemia, nós vamos propor essa CPI, se tiver que ser a medida extrema, né, para renovar o nosso futebol. A gente não tem mais prazer, o torcedor não tem mais prazer. Eu cansei de ir no estádio aqui, ver Comercial e Operário, Comercial e Corumbaense, todos os clubes douradenses do estado, e tinha 25 mil, 30 mil pessoas no Morenão, né? Ali do cemitério Santo Antônio para cima, você não conseguia estacionar mais, né? Era um futebol como se fosse em São Paulo, um jogo de Corinthians e Palmeiras, evidentemente o Palmeiras sempre ganhava, né? Porque eu sou palmeirense, né? Mas era uma coisa apaixonante, e isso aqui tinha no estádio. Quando a gente participava de uma Copa do Brasil, de um Campeonato Brasileiro, movimentava, né? Se trazia grandes jogadores. O Manga, por exemplo, jogou no estado aqui, né? Nós tivemos jogadores de renome no nosso futebol, e hoje, pela falta de credibilidade, a gente não tem mais essa estrutura e essa paixão pelo futebol.
O senhor, deputado, é um amante do futebol sul-mato-grossense. O que o senhor acha que nós precisamos para voltar para o cenário nacional?
De ter a credibilidade, né? Eu acho que qualquer investidor, uma empresa que vai investir numa equipe, ela quer o retorno, né? Uma Parmalat que investiu no Palmeiras, os patrocinadores do Corinthians, do São Paulo, do Corumbaense, ou seja, do Comercial, qualquer equipe que recebe, deve ser assim lá em Cuiabá, esse investidor, ele quer a marca dele forte. A marca dele tem que estar forte, estampado numa camisa de uma equipe, de uma federação, que passe credibilidade. Infelizmente, hoje, a nossa federação não passa essa credibilidade, não ajuda os clubes, né? Hoje se recebe em torno, segundo as informações, em torno de 100 mil reais por mês da CBF, a federação, e isso não retorna em nada para os campeonatos. A federação seria um instrumento de ajudar os clubes a conseguir patrocínio pela sua importância, pela sua seriedade. E isso nós não temos hoje. Então nós somos do quê? De uma nova direção, né, na federação com credibilidade, ajudar a organizar as equipes, né, criar critérios de organização junto aos clubes para que a gente possa fortalecer. Evidentemente, para você ter uma equipe, você tem salários para pagar, você tem que ter uma equipe técnica também que entenda de futebol, você tem que ter uma estrutura física para alojamento desses jogadores, você tem que ter campos de futebol adequados. O futebol não é mais aquilo da década de 60, 70, 80, né? Hoje é um futebol força de técnica, tanto que a gente vê os técnicos mais novos que vieram, por exemplo, no Flamengo, veio, não me lembro o nome dele, mas fez sucesso, fez o Flamengo campeão nacional. Esse português que veio para o Palmeiras, né? São mentes novas, com métodos novos, que cria uma renovação, que cria o avanço em qualquer área do futebol, mas é diferente.
O que nós podemos esperar, deputado, a partir dessa pandemia, com o fim da pandemia aqui na Assembleia Legislativa, em relação da defesa do futebol sul-mato-grossense voltar para o cenário nacional?
Que dependendo da minha contribuição, o futebol do Mato Grosso Sul, a população pode ficar tranquila que a gente vai trabalhar para auxiliar. Aos cronistas esportivos, Arthur Mário, né, e tantos outros aí que nos têm cobrado essa questão, acho que a Assembleia e os deputados têm que ter um posicionamento, até porque é uma entidade que recebe recurso público. Chamar para uma conversa, primeiramente, eu acho que aqui na Assembleia, fazer uma audiência pública, debater com a federação, sem colocar a faca no pescoço de ninguém, mas eu acho que o jogo tem que ser esclarecido, né? Nós precisamos avançar. E que tem uma proposta que convença a grande maioria, não o deputado Evander, mas a grande classe esportiva, de que nós teremos um futuro melhor. Nós não podemos passar mais 25 anos como nós passamos com essa administração, sempre a mesma administração. E se montou dentro da federação um esquema assim. Hoje a Liga Esportiva Amadora aqui de Campo Grande vota na federação. Quem deveria votar seria só os clubes profissionais. Aí a estrutura da federação criou esse mecanismo, aí atende com pouca coisa e acaba obtendo voto desse presidente dessa entidade. Está errado, nós precisamos profissionalizar. Se nós não profissionalizarmos, vai acontecer o que está acontecendo. Vamos continuar cada vez mais amadores. Então, depois da pandemia, se Deus quiser, é um momento muito triste. Hoje hoje dia 18, né? Hoje já faz um ano que nós suspendemos atividades aqui na Assembleia, imaginando que nós poderíamos estar voltando bem antes. Um ano, e hoje é o pico daquilo que a gente já viveu, né? Quase 3 mil mortes por dia. Isso é um terror, e a gente pede a Deus que isso possa ser superado e a gente voltar à normalidade e poder desenvolver as atividades, dentre elas é lutar pelo futebol.
Quem sabe, mais pra frente, voltar aí ter os estádios sul-mato-grossenses com um público pra poder prestigiar o futebol, que é a paixão do brasileiro, paixão do sul-mato-grossense, paixão dos deputados aqui da Assembleia Legislativa, que tem lutado pra melhorar aí o cenário nacional, o cenário aqui do nosso estado em relação ao futebol.
É até estranho a gente, fazendo um momento desse, a gente falar de futebol, mas é uma questão que faz parte, né? É uma recreação, as pessoas trabalham tanto, lutam tanto, e foi durante todo esse tempo aí, um momento de lazer, né? No final de semana, a família poder ir no estádio, de forma respeitosa, assistir uma partida, o pai levar o filho, a mãe junto, uma confraternização. O futebol sempre foi uma integração entre as pessoas, né? A violência que às vezes a gente vê, alguns casos, são esporádicos, mas o futebol é uma forma de união, é de brincadeira, né? Eu brinco muito, né, com os corintianos, né? Porque eu sou palmeirense, né? Mas é uma brincadeira saudável, da mesma forma que no Rio de Janeiro a gente tem o Vasco também, Vasco e Fluminense, né? E assim é em Minas Gerais, o Cruzeiro e o Atlético. É uma forma de diversão, né? De tirar sarro do amigo, e a gente espera que, se Deus quiser, a gente possa voltar isso no Brasil. E aqui no Mato Grosso do Sul buscar um entendimento, né, para uma renovação dessa federação e organizar de verdade, que nós já tivemos esse futebol. A minha terra, Corumbá, é um celeiro de jogadores, sempre foi, grandes craques que jogaram em vários clubes do país aí, saíram de Corumbá. Lá o Corumbá sempre foi um time aguerrido, marítimo, né? Então assim, a gente espera que não só em Corumbá e Ladário, mas também em todo o Mato Grosso do Sul a gente possa ter um futebol muito organizado.
O futebol está aí há muitas décadas e faz parte do dia a dia do brasileiro. Nós já chegamos a ser, nós somos referência internacional por causa do nosso futebol.
Com certeza, movimentado. Eu trabalhei aqui em Campo Grande na década de 80, numa livraria que existiu, a livraria Rui Barbosa, da família Maiolino, ali na 14 de julho. Eu era vendedor de balcão. E a gente, aos sábados, né, domingo, na sexta-feira, trabalhava a semana toda, era uma grande aposta, porque era a rivalidade muito grande do pessoal ali que trabalhava, de comercial e operário. Eu não torcia nem para um nem para o outro, mas eu ficava no meio ali, e fazendo as apostas, né? Então ia para o jogo, o estado lotado, era uma diversão muito grande, sempre muito divertido, e o Morenão, com 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, era uma festa saudável que a gente não vê hoje. Vamos torcer para que, se Deus quiser, passe essa pandemia e a gente consiga organizar. Estou conversando com os deputados para a gente talvez fazer uma audiência pública antes, chamar a responsabilidade da federação, buscar esse entendimento. Se não houver jeito, será inevitável essa CPI.
Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Assembleia. Fica o convite para voltar outras vezes.
Obrigado, Regiane. Eu que agradeço, querida, e te parabenizar, né? É uma excelente entrevistadora, acho que dá uma narradora de futebol, né? E que a gente possa sim estar aqui de novo, é um prazer para mim. Muito obrigado pela oportunidade, deixar um abraço para todo mundo e que Deus abençoe a todos nós para que nós possamos ter dias melhores em relação a tudo, especialmente com essa pandemia.
Regiane Ribeiro, direto ao assunto, para a Rádio Assembleia.
Direto ao assunto.